dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A nossa vida é uma grande série de decisões. Decisões contínuas, de dia a dia. E essas decisões, às vezes, são tão críticas e tão importantes que vão causar nós termos sucesso ou fracasso na nossa vida. Ou ter dificuldades que vão continuar de dia a dia na nossa vida inteira. Sim, quantas vezes na nossa vida é que a sua felicidade ou o seu respeito próprio foi afetado negativamente ou positivamente por uma decisão que você tenha feito? Particularmente, se você fez uma decisão errada, mesmo que tenha sido só uma vez. Isso causou e está causando, possivelmente, dificuldades a você na sua vida e que vai afetar você a vida inteira. E por isso, às vezes, fazemos uma decisão, um erro na nossa vida, só um erro, e a nossa vida inteira está afetada negativamente por causa desse erro. Precisamos ter cuidado, irmãos. E nessas condições, ou nessas situações, quantas vezes é que dizemos a nós próprios, como desejo que não tivesse feito isso? Jovens, juventude, tomem atenção a este princípio importante, porque pode afetar a sua vida inteira. Quantas vezes você tem uma oportunidade de fazer uma coisa e não faz? E se tivesse feito essa coisa, teria tido sucesso na sua vida. E hoje em dia está a ter dificuldades porque não fez, não tomou a oportunidade que teve nessa ocasião. Às vezes essa oportunidade só vem uma vez. Como desejamos, tivéssemos sido sábios a fazer uma decisão correta. Como é que você pode aumentar a sua probabilidade de tomar decisões sábias continuamente na sua vida? Sim, porque a nossa vida é uma série de decisões. Temos livre arbítrio. E Deus, aqui em Deuteronômio 30, diz, versículo 15, vê que proponho hoje a vida e o bem, e a morte e o mal. E nós temos o livre arbítrio de fazer uma decisão e de seguir a decisão correta ou a decisão errada. No versículo 19, do mesmo capítulo, diz: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a benção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, isto é, ouvindo o conselho de Deus, apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Isto vai afetar a sua vida. Para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar-te. E para nós é a vida eterna. Pode afetar a nossa vida eterna. A vida é uma série de escolhas, irmãos. Por exemplo, você vai escolher este emprego ou este trabalho ou não. Você vai escolher de se esforçar a estudar para ter uma vida melhor no futuro ou não. Isto é particularmente importante à juventude. Você vai dedicar e esforçar-se a estudar ou vai desperdiçar o tempo? Você vai comprar um carro ou não? Ou vai comprar uma moto ou não? Você vai comprar este carro ou não? Ou aquele carro? Ou esta moto? Ou aquela moto? Você vai começar o seu próprio negócio ou não? Eu vou estudar para ser um doutor, ou vou ser um engenheiro cívico, ou engenheiro mecânico, ou eletricista, ou não vou. Queridos irmãos, um erro vital que nós muitas vezes não reconhecemos é que a nossa natureza humana, a nossa inclinação e tendência natural pela nossa natureza, é que somos pessoas egocêntricas. Somos pessoas centradas em mim próprio, em você próprio, em nós próprios. Temos esta tendência. Temos uma tendência que nós sabemos o que devemos fazer. Que as coisas dependem de mim mesmo. E que eu sei o que devo fazer. Veja em Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. O que se passa é que nós presumimos que temos a capacidade básica de tomar uma decisão certa. E não reconhecemos que nós, muitas vezes, não fazemos a decisão certa por causa da nossa natureza humana e por causa da nossa tendência egocêntrica. Veja, por exemplo, em Provérbios, capítulo 3, versículo 3. Provérbios, capítulo 3, versículo 3. Não desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. Toma cuidado de seres fiéis, particularmente a Deus. E depois diz assim no versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor, confia em Deus. E por isso, lembra-te disso. É sábio reconheceres a tendência da natureza humana. É fácil pensar, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa benigna. Não é problema meu. É problema do meu esposo. Ou é problema da minha esposa. Ou é problema do outro. Mas não é meu. Eu sou boa pessoa. Eu sou basicamente bom. Não fiz nada errado. É o outro. É culpa do outro. É culpa da minha esposa. Não fui eu. É culpa do meu esposo. É culpa da outra pessoa. É a culpa do meu dono. Do patrão, daquele do meu trabalho. Não é minha culpa. Isso é tendência natural nossa. Apontar o dedo e acusar o outro. Eu sou uma pessoa gentil. Eu preocupo muito com os outros. Mas os outros é que não se preocupam comigo. Ou eu sou generoso, sou bondoso, sou atencioso. Mas os outros é que não são. Queridos irmãos, isto é um problema da natureza humana. Precisamos reconhecer que o coração é enganoso. Porque realmente, na realidade, você e eu, a nossa tendência natural é de sermos egoístas, gananciosos, cheios de vaidade enganosos, orgulhosos, perversos. Ah! Mas dizemos sempre, não fui eu, é o outro. Queridos irmãos, porquê é que não nos humilhamos e examinamos a nós próprios e vemos a verdade? Porquê é que queremos sempre dar a desculpa que é a culpa do outro? Porquê? A resposta está em Jeremias 17, versículo 9. Jeremias 17, versículo 9. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Você entende que o seu coração é enganoso a você mesmo? Oh, não, eu sou boa pessoa. Queridos irmãos, o coração é enganoso. Você e eu temos que nos humilhar e examinar e reconhecer que temos esta tendência natural da carne humana, da natureza humana. Nós não vemos o que realmente somos. É como se fosse um ponto cego. Nós não vemos a nós próprios. Em Romanos 8, versículo 7, lemos que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Vejam aqui, Romanos 8, versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Queridos irmãos, reconhecemos este problema em nós? Isto é muito importante, reconhecermos isto. Ora, reconhecendo isso, temos que, em primeiro lugar, como digamos assim, o primeiro princípio para tomar decisões sábias é pedir a Deus. Primeiro. A sabedoria de Deus. Não é a minha, não é a sua, mas é a sabedoria de Deus. Só Deus sabe o caminho correto para você. Ninguém mais sabe, nem você sabe. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3... 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3. Diz: não multipliques palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Sim, não penses que eu sei tudo, eu estou correto, mas é os outros que têm problema. São os outros que são sempre contra mim. Irmão, irmãos, precisamos de nos autoexaminar. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Queridos irmãos, é Deus que pesa todos os nossos feitos na balança. E por isso, você e eu precisamos de ir a um lugar privado e orar. Explicar a Deus a nossa posição e as nossas opções para fazer uma decisão correta. Vejam em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 5. Tiago capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Em primeiro lugar, você precisa reconhecer que precisa de sabedoria, que você não a tem. Peça a Deus que a todos dá liberalmente. Deus vai dar a você a sua sabedoria se você se submeter e se humilhar a Deus e à vontade de Deus. E Deus nada lhes impropera, nada vai censurar e não dar a você, e por isso ser-lhe-á concedida. Peça a Deus sabedoria. E se a decisão é muito grande, muito profunda, então, não só esteja a orar, mas esteja também a jejuar. A jejuar. Jó, capítulo 28. Jó, capítulo 28, começando no versículo 12. Jó 28, versículo 12. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha nela na terra dos viventes. Nós não temos sabedoria. Tem que vir de Deus, irmãos. A sabedoria tem que vir de Deus. E diz, então, o valor da sabedoria é como o ouro, isso tudo. Mas depois, um bocadinho mais adiante. No versículo 28, você leia essa secção toda. Porque a verdadeira sabedoria é algo que Deus vai dar a você. Mas aqui está o início da sabedoria. Versículo 28. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. O temor do Senhor é a sabedoria. O início da sabedoria é o temor de Deus. Lemos isso em Provérbios também. O temor do Senhor é a sabedoria. E o apartar-se do mal é o entendimento. Então, onde está a sabedoria? É temer a Deus e não fazer o mal, não pecar. Veja em Salmos 34. Salmos 34, versículo 9 a 10. Salmos 34, versículo 9 a 10. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Perdão. Busca o Senhor. Esse é o primeiro ponto. Primeiro princípio para tomar uma decisão sábia. Busque a vontade de Deus. Então, como é que você vai buscar? Então, vamos agora analisar o segundo ponto para tomar decisões sábias. É que obtenha exemplos bíblicos para essa decisão. Em Salmos, capítulo 1, versículo 1 a 3, Salmos, capítulo 1, versículo 1 a 3, bem-aventurado ao homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ela é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Lemos há pouco. Em Jó, onde está a sabedoria? Que é o temor de Deus e não fazer o mal. E aqui, em Salmo, está a dizer: tem prazer na lei de Deus, porque a lei de Deus identifica o que é bom e o que é mau, o que é amor e o que não é amor. E por isso medita na lei de Deus dia e noite. Dia e noite. Os israelitas, quando saíram do Egito, por exemplo, fizeram várias decisões. Aí está um ponto em que pode estudar na Bíblia as decisões que eles fizeram e aprender desses exemplos. Porque esses exemplos estão escritos para nós. Veja, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Está aqui a falar as coisas dos que aconteceram. Leia estes exemplos que começa aí no versículo 1 de 1 Coríntios capítulo 10. Está a mencionar vários exemplos e está aqui a dizer que essas coisas aconteceram a eles como exemplos, foram escritas para nós, para aviso a nós, de nós outros sobre quem os fins do século têm chegado. São exemplos para nós. São para o nosso exemplo. E por isso, estude a Bíblia. Isto é, tome atenção, ouça a palavra de Deus para aprender a vontade de Deus. Vejam, por exemplo, o caso do rei Salomão. Podemos estudar o livro de Eclesiastes para aprender várias lições acerca disso. Mas, por exemplo, vejam em 2 Crônicas, capítulo 1. 2 Crônicas, capítulo 1, aí vemos um exemplo. Quando ele era um jovem, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo, começando no versículo 8. 2 Crônicas, capítulo 1, começando no versículo 8. Respondeu-lhes Salomão: de grande benevolência usastes para com David, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a David, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? O exemplo aqui de Salomão é que pediu sabedoria de Deus. Pediu sabedoria de Deus. Então vemos aqui, do versículo 11 ao versículo 17, dizer: porque Salomão pediu isto, então Deus lhe deu a sabedoria. E mais do que isso. Queridos irmãos, aí está um outro exemplo da Bíblia, que devemos de buscar a sabedoria primeiro. Não é riquezas, não é coisas para mim próprio, é a sabedoria. Para quê? Para dar, fazer as decisões corretas que são de acordo com a vontade de Deus. e olhamos para o exemplo de pessoas, o exemplo da Bíblia, como o exemplo dos israelitas que saíram do Egito, por exemplo, o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando esteve debaixo da pressão do tentador, isto é, do diabo, citou várias vezes, está escrito. Veja, por exemplo, em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 4. Vê-se aqui, que, a começar no versículo 1 de Mateus 4, diz que foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E veja então no versículo 4, diz Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O exemplo de Jesus Cristo, quando esteve debaixo de pressão, ele respondeu ao diabo, temos que obedecer a Deus primeiro, fazer a vontade de Deus. E não é só pão que vivemos, mas é fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo sabia a palavra de Deus. Nós sabemos a palavra de Deus. Estamos a ler e a estudar a Bíblia todos os dias. Eu recomendo dedicar talvez meia hora por dia, pelo menos, a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, a estudar, a aprender da Bíblia. Isto é importante. Estamos a fazer isso, principalmente, fazer isso a primeira coisa no nosso dia. E também orar. E dedicar isso primeiro. Sim, talvez seja necessário acordar mais cedo. E talvez seja necessário ir dormir mais cedo. Porque o dia começa ao pôr do sol. Isso quer dizer que precisamos de comer mais cedo, jantar mais cedo, ir para a cama mais cedo, deitar mais cedo, para levantar mais cedo, para pôr Deus primeiro na nossa vida. Por isso requer, para nós sabermos a vontade de Deus, para nós sabermos a palavra de Deus, requer nós lermos e estudar a palavra de Deus. Porquê? Veja em Salmos 119, versículo 5. Salmos 119, versículo 105. Salmos 119, versículo 105. Que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ora, se estamos a abrir esta lâmpada todos os dias primeiro e estamos a pôr a palavra de Deus na nossa mente diariamente, isso nos vai ajudar durante o dia. Por isso, primeiro, buscar Deus. Segundo, saber a palavra de Deus, obter exemplos bíblicos para fazermos uma decisão correta. Quando vier a ocasião, temos que fazer uma decisão. E depois, em terceiro lugar, obtenha todos os fatos pertinentes, todos os fatores, toda a informação pertinente. Obtenha todos os fatos, obtenha toda a informação correta. Porquê? Porque é fácil de pular antes de olhar. Sabe, olha, tem que fazer isto e salta e faz isso. Sem analisar cuidadosamente todas as coisas. E isso é, as pessoas muitas vezes não tomam tempo suficiente para considerar todas as coisas, todos os fatos, todos os fatores. Principalmente estão debaixo da pressão de um vendedor. Olha, o vendedor, é vendedores de alta pressão, entendem que as pessoas compram ou façam decisões de impulso e por isso vão pôr pressão a você que tem que fazer a decisão agora. Tem que fazer hoje. Porque esta oferta especial é só para hoje. Queridos irmãos, infelizmente, eu já fiz bastantes decisões e erros na minha vida de comprar coisas ou pôr depósitos em coisas sem esperar cuidadosamente. E comprei sem esperar, por exemplo, 24 horas. Uma coisa que aprendi agora, quando quero fazer uma decisão, diz, deixar por 24 horas. Deixar até amanhã. Porque às vezes, dormindo no assunto, ajuda. E o problema é que o nosso desejo de querer faz-nos pensar que temos que comprar hoje. É melhor a gente ter uma lista, primeiro, do que vai ter que comprar e não comprar, em vez de comprar debaixo de um impulso nesse momento. Oh, tem que comprar agora. Porque temos este preço especial que só é válido para hoje. É uma oferta especial só para hoje. Cuidado. Diga. Eu quero pensar. Ah, não tenho que fazer decisão hoje, senão amanhã já não está. Bem, então vale mais perder essa oportunidade às vezes. Às vezes. A não ser que você tenha investigado isso há muito tempo e veja que, de facto, é uma boa oportunidade. Mas se não tem estado a analisar isso há muito tempo e aparece assim de repente, cuidado. Precisamos de considerar todos os fatos e eventualidades. Isto é, os possíveis frutos. Faça uma lista de coisas boas e coisas más que vão acontecer ou podem acontecer por causa dessa decisão. Faça uma lista de possíveis frutos e alternativas por causa dessa decisão. E tome nota de que a diferença entre necessidades e desejos. Uma grande diferença. Oh, isto é necessário. Muitas vezes dizemos, eu necessito disto. Mas é mesmo uma necessidade ou é um desejo? Por isso não chame um desejo e diga que esse desejo é uma necessidade. É muito fácil esse erro, pois o nosso coração é enganoso, como lemos em Jeremias 17, versículo 9. Veja também em Deuteronômio 32, versículo 29. Deuteronômio 32, versículo 29. Diz assim. Tomarem fossem eles sábios, então entenderiam isso e atentariam para o seu fim. Você é sábio? Ora, se você é sábio, você vai entender isso, essa coisa, essa decisão, essa coisa que você quer comprar ou quer fazer uma decisão, vai entender e vai atentar, prever o futuro. Uma previsão do que isto vai causar a esta pessoa, àquela pessoa, aos outros, vai tentar prever os possíveis resultados, as possíveis consequências. Vai considerar o fim. E por isso é importante nós analisarmos isto tudo com cuidado e considerar o fim. Por isso, obtenha todos os fatos pertinentes, não só acerca do que você deseja, mas considere os possíveis frutos, os possíveis resultados, o fim. E depois, procure conselhos sábios. Procure abundante aconselhamento. Não confie no seu próprio conhecimento do assunto, mas procure aconselhamento acerca desse tema. Sim, então tem que procurar uma pessoa que saiba, tenha informação acerca desse assunto. Uma pessoa que saiba esse assunto. Uma pessoa que seja um mestre ou competente nesse assunto. Por exemplo, você quer mudar de localidade onde vive. Você quer ir viver para outro local. Então você já considerou todas as implicações, porque pode ser que vai ter que mudar de emprego, vai ser que vai ter uma casa diferente, vai ser que vai ter uma escola diferente para os seus filhos, você vai estar sujeito a um clima diferente, talvez mais umidade, mais frio, menos frio. O preço da vida e as coisas nessa localidade têm outro preço e talvez o seu rendimento possa subir ou possa descer. Vale a pena? Você já considerou a opinião do seu esposo ou da sua esposa? Porque ele ou ela tem uma certa opinião e também vai afetar a ele ou ela. Está a considerar isso? E há muitos outros fatores e fatos e circunstâncias que você tem que analisar. E por isso uma decisão sábia tem que tomar isto tudo em consideração. Vale a pena? Por isso, procure aconselhamento sábio acerca destas coisas. Você está a obter esse aconselhamento de uma fonte reputável, de quem de facto sabe, em vez de ser a internet, que você não sabe quem é que escreveu essas coisas na internet. Você tem que ver que seja uma autoridade nesses fatores. Não confio no que eles dizem. Olha, eles dizem. Olha quem é eles dizem. Eles. Eu já vi muitas vezes. Olha, eles dizem. Quem é eles? Eles. Ai, é a internet. Uma loucura isso. Uma loucura. Não confie nessas pessoas que nem sei quem são. Se de facto é uma pessoa que sabe o que está a dizer, que se identifique. Oh, e há muitos que se identificam, mas têm decisões erradas. Lá por. Você vê, este médico diz isto e que outro médico diz o outro. E quem está certo? São ambos médicos, são ambos doutorados. Quem é que você vai acreditar? Você precisa de ser sábio. E por isso precisa de aconselhamento variado. E profundo, e de várias pessoas. Principalmente em decisões espirituais, irmãos. Em decisões espirituais, ainda é mais importante ter aconselhamento sábio. Esse conselheiro espiritual, entre aspas, esse conselheiro espiritual, entre aspas, obedece a Deus. Veja em Jó, capítulo 32. Jó, capítulo 32, versículo 6 a 9. Jó 32, versículo 6 a 9. Disse Eliú, filho de Baraquel, o Buzita: eu sou de menos idade e vós sois idosos. Arrecei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia ele, olha, fala aos dias, a multidão dos homens, ensina a sabedoria. Há para uma pessoa ser mais idosa ou coisa, não quer dizer que a pessoa tenha a decisão correta. Versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem. E o sopro do Todo-Poderoso, o fôlego da vida, mas digamos assim, simbólico aqui também, que é Deus que nos dá a verdadeira sabedoria. É Deus que nos dá a capacidade de ser sábios. Os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos o que entendem o que é reto. Nem sempre são as pessoas mais importantes ou as pessoas mais idosas que têm a resposta correta, mas é aqueles que seguem a guia de Deus. O Espírito, a instrução que vem de Deus. É Deus que nos faz sábios. É o Espírito de Deus que nos dá a sabedoria. E a quem é que Deus dá o seu Espírito? Deus dá o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Atos 5:32. Ora, se uma pessoa não está a obedecer a Deus, então o seu aconselhamento espiritual não tem assim grande valor, ou tem. E por isso, irmãos, precisamos de ser maduros e sábios. E por isso Deus nos deu pastores e ministros de Deus que obedecem a Deus para nos ensinar, para a igreja crescer. Veja em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vemos aqui em Efésios capítulo 4, começando no versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deus nos deu os líderes, os que ele chamou, os que ele pôs nessa posição de pastores de Deus. Uma pessoa não se pode declarar, olha, eu sou um pastor. Não. Tem que ser Deus que lhes dá essa responsabilidade. E a razão que Deus dá a essas pessoas é com a intenção, como diz no versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja de Deus. Para todos chegarmos à unificação, à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, isto é, ao perfeito homem, à medida da estatura de Cristo. Para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha, pelo trique dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Precisamos de ter cuidado. Então, se estamos a ver um assunto espiritual, um conselheiro espiritual, tem que ser um que, de facto, esteja a seguir e que seja um verdadeiro ministro de Jesus Cristo, que esteja a obedecer a Deus para ter um conselho sábio. Para não estarmos a ser levados por, como diz aqui, de um lado para o outro, de todo o vento de doutrina. Cuidado! Precisamos ser maduros para não sermos levados pelas várias ideias. Com licença. Veja Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Aqui está a falar que precisamos estar envolvidos na verdade e não estarmos a ser levados por doutrinas estranhas e ideias estranhas, a envolver em doutrinas várias e estranhas. Pessoas têm estas ideias todas, ideias que não são bíblicas. Sim, se há uma coisa que é bíblica, tudo bem, mas se a coisa não é bíblica, cuidado. Pessoas vêm com estas ideias que não são bíblicas. Olha, não faças isso, não faz aquilo, porque isto é uma coisa má, tal, tal, tal. De onde é que isso vem? Vem da Bíblia? Sim, se vem da Bíblia, então tomamos atenção nisso. Mas se a pessoa está a fabricar isto, não vem na Bíblia, cuidado. Por isso, precisamos abundante aconselhamento e aconselhamento sábio. Aconselhamento de uma pessoa que está a obedecer a Deus e abundante aconselhamento. Vejam, por exemplo, em Provérbios 11, versículo 14. Provérbios 11, versículo 14. Provérbios 11, versículo 14. Não havendo sábia direção, cai o povo. Se não temos conselho sábio, nós vamos cair. Vamos fazer decisões que vão destruir a nossa felicidade. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Abundante aconselhamento. Multidão de conselheiros. Há segurança. Por isso é que, por exemplo, a igreja tem um conselho de anciões. Não é só uma pessoa. O ministro pode pensar assim, outro pode pensar daquele lado, outro daquela maneira. Não estou a dizer que estão a pensar de maneiras diferentes contra a lei de Deus. Sim, são ideias diferentes, mas são dentro da lei de Deus. Mas eles dizem, não, mas isto é assim. O outro diz assim, bom ponto, não tinha pensado nisso. A multidão de conselheiros, há segurança. Por isso, irmãos, precisamos de considerar o fim, como lemos há pouco. Precisamos de ver o ponto final. Veja em Jó, capítulo 5, versículo 27. Jó, capítulo 5, versículo 27. Diz assim, eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisto para o teu bem. Presta atenção aos que já investigaram. Já o havemos inquirido, já o investigamos, já foi investigado. Presta atenção a esses. Ouve-os e medita nisso para o nosso bem. Ora, uma vez, queridos irmãos, você pediu a Deus pela sua sabedoria e a direção. Você buscou exemplos e lições da Bíblia. Você obteve todos os fatos pertinentes. Você procurou conselho sábio, com autoridade e abundante. Abundante conselho. Agora a escolha deve ser clara. A decisão torna-se clara. Então faça uma decisão definitiva. Positivamente. Não esteja a vacilar. Não continue no meio. Olha, faço, não faço. Não sei, vou fazer. Não. Faça a decisão. Decida. Não vacile. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 6 a 8. Tiago, capítulo 1, versículo 6 a 8. Peça. Porém, com fé. Sim, precisa de sabedoria, peça a Deus. Mas peça com fé. Peça com fé. E em nada duvidando. Não esteja duvidando. Não esteja dúvidas. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Homem, versículo 8. Homem de ânimo dobre. inconstante em todos os meus pensamentos. Olha, faço ou não faço? Sim, vou ou não fazer? Olha, não sei. Eu hoje digo que faço, amanhã não vou fazer. Ah, não faço, não. Não tenha dúvidas. Faça. Não tenha um coração dobre. Não tenha um coração inconstante. Não olhe para trás. Ande para a frente. Lucas 9, versículo 62. Lucas 9, versículo 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, ninguém esse é apto para o reino de Deus. Não seja como a mulher de Ló, que olhou para trás. Ande para a frente. Não tenha dúvidas. E em sexto, como lemos em Tiago, tenha fé. Fé é uma força muito grande. Uma vez que tenha feito uma decisão de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os princípios de Deus, nós podemos e devemos ter fé que tudo correrá bem. Devemos e temos que ter fé. Devemos ter uma expectativa que tudo acabará para o bem. Ao bem, ao longo termo. Sim, às vezes, o termo curto pode ser difícil, pode dar dificuldades. Mas no longo termo, é o que Deus quer e precisamos ter fé. Por isso podemos ter completa e absoluta fé que terá um bom fim. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Este é o capítulo da fé e diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé é a substância, é a certeza, a garantia de que isso vai dar certo. É ter a certeza que isso vai dar certo. Isso é fé. Porquê? Porque fizemos a decisão de acordo com os princípios sábios de Deus. Pusemos Deus primeiro, procuramos exemplos da Bíblia, analisamos todos os fatos, pedimos aconselhamento. E agora estamos a fazer a decisão. Precisamos ter fé nessa decisão. E aqui, em Hebreus capítulo 11, há vários exemplos de decisões que foram feitas em fé. No versículo 4 até ao versículo 35, há decisões que foram feitas em fé, que deram um bom resultado. Mas, no versículo 36 de Hebreus 11, até ao fim, vê-se exemplos que essas decisões corretas não deram bons resultados temporariamente nesta vida, mas os bons resultados só virão no mundo da amanhã, na ressurreição. É o que diz aqui. Ora, tens todos estes, versículo 39, obtiveram bom testemunho na sua fé. Porquê? Porque acabaram por dar a vida, acabaram por morrer, fizeram decisões e não deu bom resultado temporariamente. Mas ao longo do tempo, tiveram bom testemunho por sua fé. Porque eles tiveram fé e fizeram as coisas corretas. Queridos irmãos, precisamos ter confiança na decisão que foi feita de acordo com a vontade de Deus, usando os princípios que Deus nos dá. E então depois, o sétimo ponto é que temos que trabalhar diligentemente para o fim desejado, para alcançar a meta, alcançar o resultado desejado. Queridos irmãos, este é o último ponto em que muitas pessoas falham. Porquê? porque a decisão não é uma coisa que é automática. A decisão quer dizer que nós temos que rolar as mangas e trabalhar para ter sucesso. Precisa de trabalhar. Vejam Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme a tua força. Porque no além, na sepultura, no Sheol, em hebraico, para onde tu vais, quando vamos, todos vamos para a sepultura. Aí não há obra, não há negócios, não há projetos, não há decisões, porque estamos mortos. Não há conhecimento, não há sabedoria. Mas temos que trabalhar agora. Temos que enrolar as mangas e trabalhar. Temos que fazer a nossa parte. Oh, não posso trabalhar por causa disto ou por causa daquilo. Há sempre desculpas. Irmão, nunca me esqueço de um irmão que eu conheço na África do Sul. Com 18, 19 anos, saltou para dentro de um rio, cabeça primeiro, bateu a cabeça numa rocha e quebrou as vértebras. Hoje em dia está paralítico. Não mexe as mãos, não mexe os pés, nada. Está completamente paralítico. A única coisa que mexe é a cabeça e a boca e tudo. E ele agora está sentado numa cadeira a trabalhar num computador. O rato, a maneira de mover o computador, o rato, é com a boca. Tem uma coisa, mexe aquilo com a boca. E ele começou o seu negócio e agora vive do seu próprio negócio de fazer cadeiras para pessoas que têm o problema como ele tem e fazer coisas e coisas para essas pessoas sem essas habilitações e capacidades. Ele entende as necessidades dessas pessoas e está a fazer cadeiras e tem fábrica, pessoas trabalham para ele e tudo, e ele faz os desenhos, faz isso tudo. Ele, queridos irmãos, aí está um homem sem capacidade física nenhuma. E ele poderia usar isso como uma desculpa. Eu não posso trabalhar. Mas ele trabalha. E com esse dinheiro, sim, a mãe fisicamente e outros, agora casou-se e tem uma esposa que o ajuda, que põe na cadeira e sei lá o que mais, faz as coisas, que molda a fralda, digamos assim, porque tem estas necessidades físicas e isso tudo. Mas ele trabalha e com esse rendimento paga as despesas do lar e da família e da esposa e isso tudo. Queridos irmãos, precisamos de trabalhar diligentemente para o fim desejado. É o que diz aqui, no versículo 10 de Eclesiastes 9. Tudo quanto vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria nenhuma. Faça a sua parte. Não use desculpas. Lembre-se, irmãos, que o coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Não vemos o que realmente somos, como começámos refletindo em Jeremias 17, versículo 9. E por isso, use estes 7 princípios para tomar decisões básicas e ter sucesso na vida. Primeiro, pedir a Deus por sua sabedoria. Buscar exemplos de Deus da Bíblia para conhecermos a vontade de Deus em várias situações. Obtenha os fatos pertinentes para fazer essa decisão correta. Procure conselho sábio e abundante. Faça a decisão, não vacile. Tenha fé nessa decisão se foi feita de acordo com estes princípios. E trabalhe diligentemente para o fim desejado. Irmãos, não negligencie estes princípios. Faça esses princípios parte da sua vida. Ponha-os em prática na sua vida.